3 horas 47 minutos de volta com o Expresso 104,5 aqui no UFMG Educativa 104,5 FM ou ufmg.br/rádio.
Exatamente, eu sou Bruna Sobreira.
Eu sou Felipe Sartorito e agora é hora de entrevista.
Opa!
Começa nessa terça-feira a terceira edição do Fórum de Estudos Contemporâneos. Promovido pela Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento, o evento tem como objetivo colher em discussão ampliada contribuições que vão orientar aí o planejamento da UFMG para os próximos anos. Nesta quinta, o tema a ser discutido é as artes e o mundo contemporâneo. Quem conversa com a gente mais sobre esse assunto é o Pró-Reitor Adjunto de Planejamento e mediador do debate, professor Maurício Campomori. Boa tarde, professor.
Boa tarde, Felipe.
Seja bem-vindo à Rádio UFMG Educativa. Professor, vamos conversar um pouquinho, contar para os nossos ouvintes aí, quando que já se pode falar em uma arte contemporânea, quais foram os primeiros artistas aí do que é chamado hoje de arte contemporânea?
Olha, o conceito de arte contemporânea, obviamente, está ligado à questão da temporalidade em que ela foi produzida, né? Tudo que se pode chamar de arte contemporânea é a arte produzida dentro dos nossos tempos. Ou seja, a arte que é produzida atualmente, né? Toda arte foi contemporânea ao seu próprio tempo. Se a gente voltar, por exemplo, a Leonardo da Vinci, ele foi um produtor de arte contemporânea no século XVI, né? Depois nós vamos encontrar todos os outros artistas que aconteceram desde a pré-história até os tempos atuais, eles sempre foram os produtores de arte contemporânea das suas épocas. O que, talvez a gente tenha com mais clareza a possibilidade de definir é o conceito de arte moderna, que efetivamente surge mesmo dos finais do século XIX em diante, e isso certamente é um dos temas que nós vamos estar trabalhando nessa mesa na quinta-feira, né?
E essa arte contemporânea da nossa, do nosso tempo tem alguma característica específica?
Sem dúvida que sim. A arte contemporânea ela tem uma marca da diversidade, né? Ela deixa de ser uma arte produzida em cima de cânones acadêmicos, como foi produzida toda a arte antes da modernidade, por isso inclusive que eu comecei a falar dessa coisa da arte moderna, que foi onde aconteceu essa ruptura. Ao se abandonar padrões clássicos ou padrões de composição tradicionais e abrir o espaço para experimentação. Isso pode ser verificado, por exemplo, na pintura ou na escultura ou na própria música ou em várias outras manifestações artísticas, quando as pessoas começam a tentar reproduzir o que não é visível, né? Vou te dar um exemplo, uma tela muito famosa que recentemente foi roubada na Europa, o Grito do Munch, né? É uma tela que não tem uma questão do primor da técnica de pintura, mas sim da impressão que ela causa ao espectador. Ela tenta deixar no espectador, por exemplo, uma sensação de angústia. Não é exatamente a técnica da pintura, não é mais o grande problema da arte. Principalmente depois do momento que surge a fotografia, que começa a reproduzir a natureza com mais fidelidade do que qualquer uma outra pessoa poderia reproduzir. O que é importante a partir daí é você começar a perscrutar as outras possibilidades de significado da arte. Isso é um exemplo claro do que é a arte contemporânea, do que é a arte moderna. Ela começa a tentar reproduzir não mais o que é visível, mas o que é perceptível. Ela vai começar a correr atrás das sensações, das emoções, das coisas que não necessariamente são visíveis, mas o que a gente sente.
Professor, o senhor estava falando aí justamente sobre essa questão depois da fotografia e hoje, aí com os meios digitais, a internet, isso ainda é mais disseminado, né? Assim,
sem dúvida.
A atenção está aí para diversos meios. Qual aí o papel da arte na sociedade contemporânea hoje?
Eu espero que os nossos palestrantes na quinta-feira possam falar disso com mais propriedade até mesmo do que eu. Mas eu tenho certeza de que um dos papéis preponderantes, um dos papéis fundamentais da arte no mundo atual, no mundo contemporâneo, é exatamente abrir possibilidades para reflexão, abrir possibilidades para um entendimento que vai além do que é de mercado, para possibilidades do que vai além do que é tradicional e do que é do dia a dia, né? A arte, ela certamente, ela pode estar presente desde uma pequena manifestação pictográfica que está uma boneca do Jequitinhonha, alguma coisinha de cerâmica, uhum, feita às vezes por uma pessoa que tem muito pouca formação, até mesmo dentro de uma composição musical com extrema sofisticação técnica e que exige um enorme conhecimento técnico para poder se executar. A arte, ela tem essa capacidade de ir a todos os universos da atividade humana. Ela vai desde o mais simples até o mais sofisticado. Ela passa por dentro das nossas vidas sem uma clareza muito grande de o que é especificamente arte. No fundo, no fundo, é o que é hoje, o que nos emociona e o que consegue abrir novos universos para nós. Talvez essa seja a grande importância dela no mundo contemporâneo.
Professor, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte nós temos aí Inhotim, que é o maior museu aberto de arte contemporânea da América Latina. Você acha que a inauguração desse museu, o fato desse museu existir aqui no Brasil, contribuiu aí para criar um aumento da arte contemporânea nacional, um boom aí da arte contemporânea nacional?
Certamente existem razões de mercado relacionadas com isso. No entanto, a gente não pode afirmar que depois de Inhotim aumentou a produção da arte, né? Nós temos talvez hoje uma possibilidade de maior acesso à arte para um determinado grupo, que é o grupo que frequenta Inhotim. Eu sei que o trabalho que é feito lá é muito cuidadoso, a equipe de lá é muito preocupada e muito interessada nessa questão de ampliar o acesso a todas as faixas da população, mas nós não podemos negar que ainda existe uma certa setorização nisso. O fato dele ter estimulado a visibilidade de algum tipo de expressão artística certamente é sempre vantajoso, é sempre positivo. Mas não dá para a gente afirmar que a criação de um museu faz com que a arte seja mais produzida ou melhor produzida do que antes. É isso que eu estava falando anteriormente. A arte ela vem fazendo parte do dia a dia das pessoas, mesmo às vezes sem elas saberem que elas estão fazendo arte ou que elas estão convivendo com a arte, né?
Bom, agora são 3 horas e 54 minutos e você está aqui no Expresso 104,5. Estamos conversando com o pró-reitor adjunto de planejamento e mediador do debate aí de quinta-feira, As Artes e o Mundo Contemporâneo, professor Maurício Campo Mori. E professor, falando um pouco mais do fórum, qual que é a importância desse fórum acontecer dentro da universidade? Qual a importância dele para a universidade?
Olha, Bruno, a nossa preocupação em criar esse fórum, ele já vai agora para a terceira edição. Aconteceu a primeira vez no segundo semestre de 2011, houve a segunda edição em abril deste ano, e agora nós vamos para a terceira edição. A nossa preocupação é abrir um espaço para a discussão dos temas contemporâneos. Ele se chama, sugestivamente, o nome de Fórum de Estudos Contemporâneos, que é uma tentativa de criar um espaço dentro da universidade, um espaço dentro da sociedade, né, para que os temas contemporâneos possam vir à tona. Nesse terceiro seminário que nós estamos abrindo amanhã, nós estamos discutindo a relação das áreas de conhecimento e das expressões humanas. Então nós estamos falando de filosofia, tecnologia, ciências exatas, ciências humanas, arte, ciências biológicas, literatura. Nós estamos tentando abrir a possibilidade de discutir essas várias manifestações e áreas de interesse e de conhecimento com a contemporaneidade. Ver como é que essas questões estão sendo tratadas hoje, sempre através de pensadores, seguramente, dos mais importantes que nós temos no país. Estamos trazendo vários pensadores e vários professores de fora de Belo Horizonte. Amanhã, por exemplo, a primeira sessão tem a mesa de Filosofia e o Mundo Contemporâneo com um professor da UFMG, que é o Marcelo Pimenta Marques, e um professor da USP, Vladimir Safatli, que hoje é realmente uma das pessoas mais importantes nessa área, que vão tentar nos brindar com suas visões de como é que a filosofia está fazendo parte do dia a dia nosso, como é que ela está fazendo parte deste mundo contemporâneo. A importância disso é, além de ampliar a discussão, que sempre na universidade é uma das coisas mais fundamentais que existe, criar abertura para que as novas ideias e que as coisas possam ser discutidas livremente, a importância é tentar sensibilizar a própria universidade para as possibilidades do mundo contemporâneo e para que ela possa trilhar esses caminhos com a maior liberdade possível.
Professor, muito obrigado pela sua participação aqui no Expresso aí, por deixar a gente até mais curioso, né, para conferir.
Mais curioso aí, para conferir a discussão sobre arte.
Espero que sim. Eu que agradeço a oportunidade que vocês estão me dando e aproveito para convidar todos a participarem do seminário que vai acontecer amanhã, quarta, quinta e sexta, nos dois horários, de manhã e de tarde, no auditório 1070 da Faculdade de Ciências Econômicas, com entrada franca, gratuita, não há necessidade de nenhuma inscrição, e atendendo, eu acredito, a todos os tipos de expectativa, porque nós vamos falar sobre quase todas as áreas de conhecimento que a universidade contempla.
Certo, professor. Recado dado, muito obrigado pela participação e sucesso aí no, nas discussões, no debate, no fórum.
Mais uma vez agradeço. Muito obrigado e uma boa tarde para vocês.
Boa tarde. Bom, nós acabamos de conversar aí com o professor Maurício Campo Mori, ele que é pró-reitor adjunto de planejamento e mediador do debate As Artes e o Mundo Contemporâneo, que acontece nesta quinta-feira e em mesa redonda com Stephanie, vamos lá, com sobrenomes, hein?
Stephanie Rocher, eu acho, Carlos Antônio Leite Brandão.
Às 9:30 da manhã, no auditório aí 1070, como ele já disse, da Faculdade de Ciências Econômicas, a FACE, aqui na UFMG. O endereço da UFMG, Avenida Antônio Carlos, 6627, Campus Pampulha.
Mais informações aí no www.face.ufmg.br.